Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Nós vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. A grave denúncia do que você mostrou ontem acabou ganhando uma repercussão muito grande. Foi isso, Nildo Costa? Bom dia.
Bom dia, Alberto Fernandes, bom dia a todos, a equipe Central Manhã, exatamente, a nível nacional, né? Conversamos ontem com o deputado Duarte Júnior, que é vice-presidente aqui da comissão mista que investiga os fraudes aí do INSS, e logo na reunião, no início da reunião, ele falou o seguinte, que reforçou a denúncia, né, e disse que iria pedir algumas medidas, né, entre elas segurança para si e para seus familiares, aqui em Brasília e também em São Luís do Maranhão, solicitar a expulsão, isso parece que ele já fez, né, solicitou a expulsão do deputado Edson Araújo, do PSB. Aqui na CPMI, já tem vários requerimentos para a convocação do Edson Araújo, né, que deve ser votado na próxima semana. Nas próximas, depende aí do COP30, né, não sabemos como é que vai ficar o cronograma de trabalho, só que tem prazo, né, tem prazo de trabalho aqui a CPMI, mas deve, nas próximas sessões, devem ser votados aí esses requerimentos para a convocação do Edson Araújo, vim prestar esclarecimentos, e durante uma conversa com nós aqui, os jornalistas, a coletiva, o deputado Duarte Júnior disse o seguinte, que não ia pedir nesse momento, não foi solicitado a prisão preventiva ao deputado Edson Araújo, mas, no entanto, entretanto, todavia, não está descartado essa possibilidade por obstrução de justiça, né? Por obstruir investigações pelo fato das mensagens enviadas ao Duarte Júnior, ao deputado Duarte Júnior. Então, nós conversamos, vamos ouvir aí o que disse aí o Duarte Júnior, Beto, rapidamente.
Registramos essa ocorrência, pedi proteção, segurança à minha família, registrei também um pedido de expulsão no PSB, registrei também um pedido de apuração dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão por quebra de decoro parlamentar e todos os processos, tanto na esfera administrativa, interna, corporis, dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional, dentro da Assembleia Legislativa, como também processos cíveis e criminais, nós vamos abrir. Para deixar claro que ninguém está acima da lei, que nós vamos continuar atuando com toda firmeza, mas também precisamos garantir a segurança da nossa família. Isso, para que na próxima reunião deliberativa, na próxima semana, nós possamos aprovar a convocação e também aprovar a quebra de sigilo telemático, todo o sigilo que ele tem. Nós não apresentamos, enquanto jurista, não apresentei pedido de prisão preventiva para que não se perca a condição de testemunha, mas não descarto a possibilidade da prisão preventiva, não só por essa prática criminosa, mas principalmente por ter roubado milhões de aposentados pensionistas. Eu quero aqui sublinhar, registrar, quem é do Maranhão sabe os esquemas que acontecem com a pesca. Não podemos enganar. Eu não deixo para amanhã o que eu posso ter o dever de fazer hoje, a oportunidade que o povo do Maranhão me deu de fazer hoje aqui. O Maranhão é um estado que não tem a sua maior bacia hidrográfica do país, mas tem a maior quantidade de pescadores.
Pois é, esse assunto aí, o Jalva Pereira estava até falando dias atrás, eu não lembro aqui, Jalva, se foi ontem mesmo, se foi ontem, que você falou, né? E essa quantidade de pescadores, né? Aí teve alguém só vingando aí, pescou o nosso companheiro Adilson, né? E disse que tem uma lei aí que quem fabrica tarrafa, né? Que é pescador, quem fabrica rede é pescador, então tá isso, bom. Bom, então realmente tem esse caso aí, são mais de 600, chega a quase 700 pescadores no estado do Maranhão, já.
Pois é. 300 mil.
Pois é.
Já deu até brincou com a Dilson. Mil, exatamente, perdão.
Viu, Nildo? A gente queria até brincar com a Dilson, perguntando se a pessoa que come muito peixe também poderia ser inserido como pescador. Mas o que chama atenção, viu, Nildo, é que tem gente que vive procurando problema, viu, Beto? Tem gente que vive procurando problema na vida. O Edson Araújo, claro, está facultado o espaço aqui para ele poder participar conosco também, mas ele já era investigado por esses supostos desvios do INSS. Aí, como se não bastasse, ele ainda vai brigar ainda com um colega de parlamento, sendo que um é do parlamento estadual ou do parlamento federal. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de passar despercebido, Nildo.
E com o vice-presidente, que pode sugerir pauta. O vice-presidente, na ausência do presidente, ele é que escolhe a pauta que vai ser votada. Então, portanto, o cara tem o poder lá dentro da comissão e que fala assim, ó, eu quero isso aqui para ser votado, esse requerimento, bora convocar esse cara aqui. Não, bora quebrar sigilo aqui, agora, como vai, ele já falou, vai solicitar quebra de sigilos, né, telefônico, bancário, tudo, fiscal e tudo mais aí.
Na nossa região, Nil, na nossa região tem um ditado popular que diz que quem procura, acha.
Quem procura, acha. Pois e aí é o seguinte, tem um ditado que fala aí também, é o seguinte, quem não é visto não é lembrado, mas nesse caso, quem não é visto, né, é melhor você não aparecer, né, entendeu? Então, quem não é visto não é lembrado, é melhor você ficar quieto. Foi que o Edson Araújo realmente entrou nessa boca aí, tem esse problema, e durante a reunião ontem da CPMI, o colega do deputado, o colega de comissão, o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, que também faz parte da comissão da CPMI, se pronunciou, falou, se solidarizou com o Duarte Júnior e defendeu aí punição para os envolvidos na fraude do INSS.
Bora com o presidente. Primeiro, eu sou do estado do Maranhão, quero cumprimentar aqui o deputado Duarte, minha solidariedade, Vossa Excelência, que tem um trabalho muito forte no nosso estado na defesa do consumidor e aqui nessa comissão atuando de forma brilhante para encontrar os resultados que a CPMI propõe. Cumprimentar aqui o deputado Alfredo Gaspar, nosso relator, que tem valores familiares e, acima de tudo, também é um árduo defensor de valores cristãos. O nosso presidente da CPMI, presidente da Frente Parlamentar Evangélica dessa casa.
Obrigado.
Presidente, quero parabenizar e cumprimentar a Vossa Excelência pela leveza como toca a presidência e a firmeza quando é necessário para conduzir os trabalhos dessa comissão. É proibido explorar viúvas e órfãos, me refiro aos aposentados nesse caso. Se eles clamarem a Deus por ajuda, senhor presidente, Deus ouvirá e intervirá contra os opressores, alertando para severas consequências com punições divinas. Eu tenho certeza, só para concluir, senhor presidente, que essa comissão, pelo trabalho que Vossa Excelência, que o nobre relator, que os nobres pares aqui da comissão estão fazendo, ouvindo aqueles que precisam ser ouvidos, nós vamos encontrar respostas, nós iremos, de conforme com a lei preconiza, com o escopo da legislação, determinar a punição severa àqueles que praticaram crimes, que roubaram nossos aposentados. Mas eu não tenho dúvida que, além do trabalho dessa comissão, das consequências que esses terão, também tem as consequências divinas, que com certeza serão severas por tudo que eles fizeram, todo o mal que eles fizeram para nossas viúvas e os nossos órfãos, que são nossos aposentados. Muito obrigado, senhor presidente.
Tá aí, Humberto, a fala do deputado Kleber Verde, né, do MDB do Maranhão, que solidarizou aí com o Duarte Júnior, né, nessa situação toda. E ontem, essa sessão aí do INSS, da comissão investiga esses fraudes do INSS, com a sessão que dispensa comentários, viu, Humberto Fernandes? Foi para ouvir Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Casa Civil do governo de Bolsonaro, ele é ex-senador, ele é ex-deputado, teve também 8 meses na presidência, né, ministro da Previdência e tal, que na época era ministro do Trabalho e Previdência, né, eram os dois ministérios. Aí, mas teve de tudo, Beto, menos investigações, menos para saber realmente como as coisas aconteceram. Foi, aliás, foi ato político, todos os dois lados. Para ter uma ideia, o cúmulo do absurdo, Beto Fernandes, teve pagode. Pagode. Hã?
Não acredito, Nildo.
Manifestação popular do Brasil, né?
É porque é o seguinte, eu muita correria aqui muito grande, né? Muito grande, aí eu não deu tempo de eu fazer o corte do pagode colocado pelo deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. É que o parlamentar, para fazer pergunta e questionar o entrevistado, né, o depoente e tal, ele pode exibir vídeos, áudios, gráficos e assim vai. E ele pediu para exibir.
Rodar um pagodinho, um
vídeo, né? Exato, todo mundo ficou ali, o que é que vai sair e tal.
É para aliviar o estresse, Nildo Costa. É para aliviar o estresse, a intenção do deputado.
Aí rolou, sabe o quê? Revelação. Que aconteceu. Rapaz, eu vou te falar, cara, sinceramente, não dá pra acreditar.
Nildo, os políticos zombam da nossa cara, gente.
Nildo, é porque a investigação deve estar acontecendo naturalmente.
Pois não, Nildo.
Pois é, meus amigos. Aí, sinceramente, a gente queria ver mais, né, mais apuração, mais coisas fluir, saber quem foi que pegou, como pegou, para onde foi. E, acima de tudo, buscar, rastrear para buscar o dinheiro de volta. Humberto Fernandes e Jalba Pereira, você que acompanha aí o Central Manhã. Não é justo nós pagarmos essa conta. O que está sendo devolvido aí, está sendo devolvido. O governo federal está devolvendo aí e tal, inclusive está até fazendo propaganda que está devolvendo. Mas está devolvendo de quem? Está devolvendo da gente, nós estamos pagando. Não foi pego um centavo de quem desviou, de quem pegou, entendeu? Então aí, isso é um absurdo, isso é um cúmulo. Quer dizer, o próprio aposentado que foi lesado, ele próprio agora está pagando. Aí não dá.
Nildo Costa, muito obrigado. A sua missão não é fácil aí, acompanhar essa investigação, transformar em notícia.
É acompanhar as investigações, Gilberto. E também trazer esses casos que, para eles, pode não ser, mas para a gente acaba se tornando engraçado. Como é que uma investigação, o depoente ele é chamado para dar explicações e lá na hora rola o pagode.
Estamos apresentando Central Manhã.
Eu também estou conectada nesse grande programa do governo do Maranhão. O tablet é uma importante ferramenta para auxiliar nos estudos e deve ser utilizada para o bem. São mais de 250 mil tablets que já estão sendo entregues aos alunos da rede estadual de ensino. E 30 mil professores estão recebendo Chromebooks para auxiliar em suas aulas. Tudo certo, turma?
Tudo bem, tá?
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.